Continuando sobre o conceito de velas, nós falamos um pouco sobre a menorá do Mishkan, do templo, a mesma menorá, e nós temos que falar sobre Hanukkah. Logicamente que vamos focar aqui no conceito de velas, afinal esse é o assunto do momento e não toda a história de Hanukkah. Um detalhe importante. Falamos sobre a menorá. A menorá tem várias regras, nós até falamos que não se pode fazer um candelabro de 7 braços para uso fora do templo. E a menorá precisa ser feita de metal. Metal. Qual metal? A princípio, qualquer metal é kasher para fazer a menorá. Se for usado o ouro, que é o melhor, que é a princípio que a Torá nos pede, precisa-se fazer com todo um formato específico. E por isso a menorá do templo, feita de ouro, tinha todos os detalhes, com flores, com botões, com cálices, e tem um monte de detalhes como que era construída exatamente. Tudo isso é quando ela é feita de ouro. Se ela é feita de outro metal, não precisa ter todos esses detalhes. Porque é importante ressaltar isto, porque houve épocas onde as pessoas eram muito pobres. Então, vamos começar do começo. A menorá que tinha no Mishkan, no tabernáculo, que foi feita por Moshe Rabbeinu no deserto, é uma menorá que depois seguiu para Israel, com os judeus que entraram em Israel, e ela acabou ficando nos Mishkanim que teve em Israel, teve Mishkan não móvel, Mishkan fixo, durante bastante tempo em alguns lugares, 440 anos total, e depois disso foi para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado, o primeiro templo que construiu o rei Salomão, Shlomo HaMelech. Quando estava prestes à destruição do primeiro Beit HaMikdash, quer dizer, já estava bem próximo com o rei Yoshiahu, que foi ainda antes da destruição, o rei Yoshiahu resolveu ocultar, esconder a menorá de Moshe Rabbeinu. Com medo que os babilônios vão vir, estavam já começando a bagunça, na hora que eles vierem destruir o Beit HaMikdash, podem querer levar. Vamos esconder. E assim esconderam a menorá do Moshe Rabbeinu. Esta foi escondida. Havia outras menorot que o próprio rei Salomão construiu. Então, estas continuaram por lá. Só a de Moshe Rabbeinu foi escondida embaixo do chão. Como é sabido, embaixo do templo há cavernas. Não sei se dá para chamar de caverna, porque não, a princípio foram feitas pelo Shlomo HaMelech. Foram escavadas por ele, mas tudo bem, são cavernas. Então tem túneis, talvez melhor, tem túneis subterrâneos, lógico, e lá se escondeu muitas coisas. Não são, se alguém está pensando, não são os túneis do Kotel que são conhecidos hoje em dia, tem um passeio que dá para fazer nos túneis do Kotel, nada, não tem nada a ver. Esses túneis, na verdade, são uma forma de você chegar numa cidade anterior de Yerushalayim. Yerushalayim, cada vez que conquistavam, eles soterravam ela e construíam uma nova cidade em cima. Então, se você quer voltar no tempo, tem que escavar. É isso que são os túneis do Kotel. Quer dizer, aquele pedaço onde você anda lá embaixo, para quem já fez passeio, vale a pena, indicado. Ali não era um túnel. Hoje é um túnel, porque você tem a cidade em cima, mas há 2000 anos atrás, ali era aberto. Era o chão, realmente a rua, tem até a rua lá, a famosa rua, o Cardo, e outras ruas que tem lá por baixo. Mas, bom, continuando e voltando para o nosso assunto, então embaixo do monte do templo, Tem túneis onde foram escondidas várias e várias coisas. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, o primeiro templo, quando construíram o segundo templo, quem veio para Yerushalayim foi Ezra HaSofer, Ezra, Nehemiah, com 42 mil pessoas. Pouca gente. E eles construíram o segundo templo, mas eles eram muito, muito pobres. Então, imagina só, a própria construção do templo não era brincadeira. Mas era com pedra, com madeira. Os utensílios do templo, eles não tinham condições de fazer utensílios tão caros. Fazer uma menorá de ouro puro, eles não tinham condições. E por isso eles fizeram a menorá de metais, outros metais. E conforme foram enriquecendo, eles conseguiram cada vez melhorar a menorá. E foram mudando o metal da menorá até chegar no ouro. E então, isso que aconteceu na época do segundo templo. No meio da época do segundo templo, nós temos o episódio de Hanukkah, que é quando os helenistas dominam Israel e começam a proibir, proíbem os judeus de estudar Torá, proíbem de fazer Brit Milá, proíbem Rosh Chodesh, o calendário judaico, proíbem Shabbat, e assim cada vez foram apertando o cerco mais, e acabaram inclusive dominando o templo sagrado. Dominaram o templo e lá desprezaram o templo e fizeram um monte de coisas que são o contrário da santidade, a impureza completa dentro do templo, dentre idolatria, orgias e etc. E aí tem os Hashmonaim, famosos Hashmonaim, que era uma família de Kohanim, uma família do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Eles moravam em Modi'in, que é não muito longe de Jerusalém. Para a época, provavelmente era considerado bem mais longe do que hoje em dia. Mas hoje em dia é meia hora de carro, para ter uma noção. Então na época não era tão perto, mas de qualquer forma é próximo. E essa família resolve fazer uma rebelião. Uma rebelião contra os helenistas que estão dominando. Passaram dos limites por N razões e N coisas que estavam fazendo. Quer dizer, fora tudo que já proibiram todo mundo, eles estavam profanando o templo. E eles obrigaram a família dos Hashmonaim a fazer uma oferenda de porco. Não no templo. Lá mesmo, em Modi'in. Mas eles falaram, não, chega. Tem também a história da Yehudit, que também se rebelou contra eles, por conta deles ordenarem, obrigarem que toda moça que ficasse noiva tinha que antes passar uma noite com o general grego. E assim por diante, então, criou todo um clima que os Hashmonaim resolveram fazer um levante contra os helenistas. E paremos por aqui, que já é toda a história de Hanukkah, mas dentre todas as guerras e batalhas terríveis e complicadas, eles conseguiram reconquistar o templo. Reconquistaram o templo, entraram no templo e ali encontraram uma aparência horrorosa, com idolatrias lá dentro que tiveram que retirar. As orgias, a sujeira, imagina só o estado que devia estar o templo. E não havia menorá. Não havia menorá, porque os helenistas levaram embora o que tinha lá de menorá nessa época. Bom, precisamos e queremos voltar o serviço do templo. Primeira coisa que dá para fazer é acender a menorá, e que é uma ordem diária. Como acender menorá se não tem menorá? Vamos construir uma menorá. Peraí, mas construir uma menorá? Queremos acender já. E por isso eles fizeram uma menorá improvisada. Uma menorah improvisada com as próprias lanças deles. Lanças dos soldados, Hashmonaim. Fizeram esta menorá improvisada, 7 braços, conectados a um braço central. Embora, quando é feita de ouro, precisa ser feita de uma peça só. Uma vez que é de outro metal, não precisa seguir todos esses detalhes. Pode ser soldada, ou não sei exatamente como que eles fizeram, mas grudaram ali para fazer. Temos a menorá pronta. Muito bem, agora precisamos de óleo. Começaram a procurar óleo e viram que todo o óleo estava profanado, até que finalmente encontraram um pote de óleo com o carimbo, com carimbo, né? Antigamente, sabe o que significa carimbo, né? Não é o carimbo que nós estamos habituados hoje em dia de tinta, e sim eram aqueles selos de barro, onde a pessoa carimbava com um tipo de um anel que eles tinham, que tinha os altos e baixos relevos, e isso fazia também no barro ficar com altos e baixos relevos. Isso era o carimbo, assim que se carimbava, todos os reis carimbavam assim. E dessa forma encontraram então esse jarro, essa ânfora de óleo, que se nós fizermos um cálculo básico, se nós falamos que aproximadamente cada vela da menorá tinha 200 ml, então estamos falando de um jarro, uma ânfora de 1,5 litro aproximadamente. Muito bem, o que nós fazemos com isso? Acendemos. E eles acenderam a menorá e, em vez de arder apenas um dia, uma noite, ardeu 8 dias. Eles tiveram tempo hábil de preparar novo óleo para poder usar na menorá. E daí que surgiu o que nossos sábios instituíram para nós, lembrarmos deste milagre acendendo as velas de Hanukkah. Então nós vimos hoje mais esse lado histórico de Hanukkah, e se Deus quiser, na semana que vem agora, nós vamos continuar a partir daí qual é exatamente a mitzvah de Hanukkah. Tem mais alguns detalhes interessantes também para abordarmos, se Deus quiser.